Reportagem Especial.
A reforma psiquiátrica em vigor há 15 anos prevê a internação apenas em último caso, mas o tratamento de dependentes químicos por meio de internação involuntária continua provocando debates acalorados no Brasil. Como a rede de saúde e assistência social é insuficiente para acolher essas pessoas, historicamente, a lacuna vem sendo preenchida por instituições religiosas que oferecem comunidades terapêuticas para pessoas com quadros de uso abusivo de álcool e de drogas. Confira agora o último capítulo da reportagem especial com Verônica Lima.
A lei que instituiu a reforma psiquiátrica brasileira determina que a internação de pacientes com transtornos mentais seja indicada somente depois que todos os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Isso vale para as pessoas com quadros de abuso e dependência de álcool e drogas, que também são considerados transtornos mentais. Trocando em miúdos, a internação, em especial a involuntária, ou seja, aquela sem aceitação do paciente, deve ser tratada como excepcional e não como a regra. Quem explica é o diretor da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Leão Garcia.
É um procedimento de emergência que é utilizado naquele momento em que você acha que é necessário agudamente salvar a vida de uma pessoa. Ela não pode ser uma medida que se prolonga no tempo, uma internação involuntária de semanas, de meses. Isso não faz sentido. Ou uma medida que não está relacionada a nenhuma questão aguda. Isso não faz sentido. De fato, no Brasil se fez uma discussão sobre internação involuntária e compulsória, né, como se isso fosse uma primeira linha de tratamento para a dependência de drogas. No mundo inteiro, essa discussão está superada. Ela não é a primeira linha de tratamento. Ela é a exceção da exceção.
Mas a discussão sobre internação involuntária de usuários de álcool e drogas não está superada no Brasil. Ela foi retomada com a tramitação de um projeto de lei que muda o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Aprovado pela Câmara em 2013, ele está agora no Senado. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, é contrária a internação involuntária de dependentes químicos.
Se você tem as pessoas que têm uso abusivo de álcool e de droga, que querem entrar numa instituição, e nós já temos uma grande dificuldade que ela possa ressignificar a sua vida, interromper a trajetória de drogadição, imagine quando ela vai de forma involuntária. E você tem que resgatar a condição de sujeito da pessoa que está em situação de drogadição para que a partir desta condição de sujeito ela possa superar o momento de sofrimento. E você faz exatamente o inverso. Você diz, não, você não é nada. E eu te interno embora você não queira. Isso tem que ser um processo de convencimento, a não ser, obviamente, quando tenha riscos de morte.
O relator da proposta na Câmara, deputado Givaldo Carimbão, do PHS alagoano, contesta esse argumento de que a opção consciente do dependente químico pelo tratamento seja essencial.
Isso é uma balela, é piada, isso é mentira. Imagine uma pessoa que está no uso abusivo do crack, da cocaína, está no fundo do poço, ele não sabe o que é, ele quer droga. Ele não tem forças para sair, né? E aí destrói ele, a família e a sociedade. Então, por que não nós intervirmos para ajudar na vida dele, da família e da sociedade?
De fato, as relações familiares são tensionadas pela dependência química de um parente. E muitas vezes os vínculos acabam se rompendo, deixando o paciente sem amparo. Para acolher essas pessoas, as redes de saúde e de assistência social contam com algumas instituições, como as residências terapêuticas e as unidades de acolhimento. Mas como nem sempre são suficientes, historicamente as instituições religiosas vêm preenchendo essa lacuna ao oferecer comunidades acolhedoras ou terapêuticas para pessoas com quadros de uso abusivo de álcool e drogas. Assim relata a professora Ana Pita, da Universidade Católica de Salvador. Ela é especialista em avaliação da qualidade do cuidado e tem ressalvas em relação a esse tipo de instituição.
Cuidar de pessoas que usam abusivamente álcool ou outras substâncias não é uma coisa tão simples, mas, no entanto, a sociedade sempre dispõe de um contingente de pessoas que que veem isso como uma missão e fazem bem isso. Mas, por exemplo, ver uma comunidade terapêutica com 1.000 vagas, eu lembro realmente associo mais ao Carandiru do que um espaço personalizado de cuidado. E aí a vigilância sanitária do Ministério da Saúde, dos estados e municípios, poderão exercer um grande papel, controlando as suas práticas e não permitindo que ali sejam espaços de trabalho forçado, como muitas vezes é, de desrespeito aos direitos humanos e de não trabalhar essa autonomia dos sujeitos, que é absolutamente terapêutico.
As denúncias feitas pela professora estão confirmadas em um relatório de inspeções feito em 2011 pelo Conselho Federal de Psicologia em 68 instituições de 25 unidades da federação. Alguns exemplos de violação de direitos citados no relatório são interceptação e violação de correspondências, castigos, torturas, humilhação, imposição de credo, desrespeito à orientação sexual, revista vexatória de familiares e isolamento do mundo exterior. Hoje, as comunidades terapêuticas estão incorporadas à Rede de Atenção Psicossocial do Ministério da Saúde como serviço de atenção em regime residencial, mas não são administradas pelo SUS. Para receber recursos públicos, devem cumprir exigências como equipe técnica mínima de 3 profissionais de saúde, infraestrutura adequada e local de fácil acesso que permita a reinserção do usuário em sua comunidade de origem. Com base nesses regramentos, alguns governos locais começaram a estabelecer parcerias com as comunidades terapêuticas, como um serviço complementar aos esforços de combate às drogas e de redução da violência. Em Alagoas, por exemplo, a Secretaria de Prevenção à Violência tem parceria com 34 comunidades terapêuticas que recebem R$ 33,00 por dia por paciente acolhido. A média é de 25 dependentes em cada instituição e o tempo máximo de permanência é de 6 meses. O secretário de Prevenção à Violência, Jardel Aderico, afirma que a maioria das comunidades está fora dos centros urbanos, mas não há uma distância que impeça o acesso.
Ela está numa área rural e urbana ao mesmo tempo, mas que tem condição de gerar, digamos, o sossego necessário para o desenvolvimento das atividades. Agora, todo dependente, a sua movimentação é feita pela equipe da CEPRESA. Por exemplo, nenhuma tem muros acima de 3 metros, nenhuma tem cerca elétrica, nenhuma tem estratégias de segurança eletrônica, absolutamente nenhuma. O que elas tentam reproduzir aqui é um ambiente familiar, comunitário, de convivência.
Jardel Aderico afirma que a secretaria está atenta às possíveis violações de direitos. Há, por exemplo, controle sobre o tempo máximo de trabalho permitido, que não pode passar de 2 horas por dia, e do papel religioso das instituições, que não pode se sobrepor aos princípios terapêuticos estabelecidos pela secretaria. Eduardo Mourão é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e representou o Conselho Federal de Psicologia em audiência pública realizada em junho na Câmara dos Deputados sobre saúde mental. Ele resumiu a posição do movimento antimanicomial em relação às comunidades terapêuticas.
Elas são confessionais ou elas são privadas lucrativas, que aí é um outro problema, que aí é um perigo muito maior. Que aí você tem uma prática manicomial, privada, lucrativa, que vai repetir muito do que nós tivemos no passado. Mas nas práticas religiosas, etc., isso faz parte do arsenal humano de lidar com situações difíceis. Então nós vamos ter que fiscalizá-las. Agora, o nosso questionamento é ela deve entrar, serem financiadas com recursos públicos de um Estado laico? Aí a posição do movimento antimanicomial é não deve.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
O deputado Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, foi subrelator de um projeto de lei que inclui no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas as comunidades terapêuticas acolhedoras. Ele argumenta que o apoio financeiro do Estado às comunidades terapêuticas é uma alternativa à incapacidade de oferecer diretamente o serviço de acompanhamento 24 horas a todos os dependentes químicos que precisem dele.
Claro que temos que entender que algumas comunidades terapêuticas elas não têm condição, a condição devida. Então deveria, a nossa luta é para que cada uma fosse se adequando, aquelas que estiverem dentro de um padrão, claro, já estudado, analisado, traçado, até pela instituição governamental, ela seria exatamente um braço estendido do governo.
A professora Ana Pita concorda que é preciso investir mais no atendimento 24 horas, mas priorizando as instituições administradas diretamente pelo Sistema Único de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Termina aqui a série especial sobre a reforma psiquiátrica. Reportagem especial teve produção de Lucélia Cristina e Cristiana Baker, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Mauro Ceccherini e reportagem de Verônica Lima. A reportagem especial é apresentada de segunda a sexta-feira em três horários, no programa Com a Palavra, às 11h30 da noite e às 3 da manhã. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br. Reportagem especial.